A História do Rádio, um programa produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos dias de hoje, a facilidade da comunicação via rádio é muito grande. Existem emissoras com todos os tipos de programação.
E olha aí, se a carne é fraca, lembre-se, no teste de fidelidade.
É, mas na praia do destino.
Carla, no seu aniversário, Carla
contou. Mas nem sempre foi assim. Quem falava era o inglês Reginald Fencing, no Natal de 1900. Quando criança, viu Graham Bell demonstrar a invenção do telefone e ficou muito fascinado com a ideia da telegrafia sem fio. Só que em São Paulo, em junho de 1900, Landel já tinha feito uma demonstração pública da transmissão sem fio. Landel de Moura foi um cientista visionário e pioneiro na transmissão de rádio. Em 1893, ele testa a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas sem fio. Mas o primeiro mundo reconhece o cientista Marconi como descobridor do rádio. Marconi era italiano e realizou em 1895 teste de transmissão de sinais sem fio. Ele também descobriu o princípio do funcionamento da antena. Em 1896, Marconi adquiriu a patente da invenção do rádio, enquanto Landel só conseguiria obter para si a patente em 1900. Essa polêmica da invenção do rádio se compara à da invenção do avião no início do século XX. O primeiro mundo acredita a invenção do avião aos irmãos Wright, dos Estados Unidos, embora tenha sido o mineiro Alberto Santos Dumont o pioneiro. Os Wrights não registraram imagens de suas experiências de voo, enquanto Santos Dumont realizou testes com seu 14 bis diante de multidões em 1906 em Paris. Foi em Roma que Landel de Moura concebeu as primeiras ideias da teoria intitulada Unidade das Forças Físicas e a Harmonia do Universo.
Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa dessas outras terras que rolam sobre nossas cabeças, ou sobre nossos pés, e eu farei chegar a minha voz até lá.
Mas suas ideias visionárias eram demais para sua época. Em 1893, Padre Landel foi ao Rio de Janeiro pedir à igreja apoio para suas invenções, mas o apoio lhe foi negado. E muitas barreiras começou a enfrentar, tanto na ciência, por falta de verba, como no sacerdócio. O padre era chamado de bruxo, herege, e tinha um pacto com o diabo.
Eu quero mostrar ao mundo que a Igreja Católica não é inimiga da ciência e do progresso humano. Indivíduos da igreja podem estar opostos à luz, porém eles cegam a verdade católica. Eu mesmo tenho me encontrado em oposição com os meu querido crente. No Brasil, uma multidão supersticiosa acusava-me participante com o diabo. Interromperam meus estudos e quebraram meus aparelhos, tudo. Todos os meus amigos de educação e inteligência, dentro e fora das ordens santas, olhavam a minha teoria como contrária à ciência.
Após anos tentando conciliar o seu ministério com o seu trabalho no desenvolvimento da ciência, Landel, em 1902, foi para os Estados Unidos. Aperfeiçoando seus conhecimentos, Suas descobertas foram consideradas revolucionárias. O padre brasileiro conseguiu patentear dois dos seus inventos, o transmissor de ondas em 11 de outubro de 1904 e o telégrafo sem fio em 22 de outubro do mesmo ano. Landel voltou para o Brasil em 1905, com o prestígio de suas patentes conquistadas. Teve a ideia de fazer uma demonstração pública de seus inventos e doar ao governo suas patentes para o usufruto da nação. Para isso, fez um pedido ao presidente Rodrigues Alves.
Com licença, senhor presidente. Estou em mãos com um pedido do cientista padre Landel de Moura. Ele chegou dos Estados Unidos e solicita dois navios para realizar uma demonstração de seus inventos. Diz o padre que esses inventos seriam de grande avanço para o Brasil.
Já ouvi algumas histórias sobre esse padre. Quero que vá até ele e pegue todas as informações necessárias e veja se é relevante o seu pedido.
Logo, o assessor do presidente se encontrou com o padre.
Bem, então o senhor necessita de dois navios na Baía da Guanabara, mas... E a distância entre eles? Quantas milhas, reverendo?
Olha, o meu aparelho pode estabelecer uma comunicação com qualquer ponto da Terra, por mais afastado que esteja um dos outros. Isto, presentemente, porque futuramente servirão até mesmo para comunicações interplanetárias.
Senhor presidente, estive com o padre Landel.
Então, o que ele disse? Que invento é esse?
Veja só, senhor presidente. Diz ele que com seu invento vai falar com as pessoas de outro planeta.
Outros planetas? Veja só que lunático. Esqueça o pedido, não temos tempo a perder com esse louco.
Mas essas barreiras não impediram o avanço tecnológico. O rádio não mais se resumia em transmissão de sinais e telégrafos, mas de voz. O radialista Roquette Pinto, chamado de o pai do rádio brasileiro, conta como foi a primeira transmissão oficial no Brasil.
É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências.
O operador de áudio Rogério Rato Machado fala da evolução dos equipamentos nas rádios catarinenses.
Bom, em 74, que eu comecei mesmo em rádio, o equipamento que a gente usava, um gravador Akai, né? E que a gente gravava ali, o comercial gravava no rolo, do rolo passava para esse vinil que ele ia cortando. Era um gravador de vinil, que era com agulha de cristal, que tinha que esquentar, era a válvula. Era todo um processo difícil. Porque antes disso era um gravador de fio. Esse gravador de vinil logo já foi extinguido, porque daí passava tudo para o cassete. Tu gravava no rolo e passava num cassetezinho pequenininho, que cada fitinha tinha 30 segundos ou um minuto. Isso aí já era em 75. Aí apareceu as cartucheiras. A cartucheira foi uma grande revolução. O cartucho, a qualidade era superior ao cassete. Até 91 rolou essa cartucheira legal, funcionando perfeito. Daí já começou a entrar o DAT, que também foi uma grande revolução, e o estúdio. Na rádio depois surgiu o computador. Aí já começou a melhorar e o computador começou a dar aquela revolução toda. E junto com o computador já surgiu o MD. Aí acabou, as cartucheiras foi tudo para o espaço. Isso foi até 97, por aí o MD tomou conta e tudo era MD, MD. E daí surgiu mesmo, o computador estourou mesmo e trouxe programas, o software de programa de computador. Aí já foi, entrou o Som Forge e outros programas lá que começamos a editar, e o MD já foi esquecidinho, começou a usar mais para arquivar. O resto tudo era computador mesmo. E explodiu nos anos 2000. E estamos até hoje.
No começo, tínhamos o rádio de galena, um aparelho de rádio individual com uma espécie de fone de ouvido. Mas o aparelho de rádio foi se popularizando cada vez mais. E com o avanço da tecnologia, o rádio começou a possuir alto-falantes cada vez mais potentes e o seu tamanho foi diminuindo. A fábrica japonesa Sony desenvolve um rádio do tamanho de um cartão de crédito em 1985. Na década de 70, a rádio AM já não é a única rádio existente. Começa a surgir a rádio FM.
Estamos juntos para dizer que a festa começou. É tempo de alegria, de muita animação. É mais um fim de ano que você tanto esperou. E a turma da cidade continua com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. Olá, Ronaldo, Selene, olá, Flávio e Dedinho. Alô, Henrique, alô, César, Bob e Paulinho.
Alô, Noel, do saco cheio de presente e alegria. Alô, Noel, eu quero música, dinheiro e um carinho todo dia. Amor, amor,
amor. O jornalista Fernando da Veiga comenta como foi o início da FM.
O Rádio FM surgiu aqui no Brasil para suprir uma lacuna nas transmissões das AM, porque você, para enviar o som do estúdio ao transmissor, você optava, até 1950 e pouco, por linhas telefônicas. Então o som era enviado via telefone. Mas essa linha telefônica tinha uma qualidade muito discutida. Nesse quadro, o FM começou a se desenvolver na América. E eu acredito que o empresariado brasileiro, viajando para lá, viu o FM e descobriu nele uma vantagem que seria de funcionar como um veículo para transportar o som do seu estúdio para o seu transmissor, sem ser linha telefônica. Então você fazia por FM. Mas então o FM começou assim, começou como link. E aí sim, paulatinamente foi sendo tentado esse novo veículo.
Em 1990, foi criada a Rede Bandeirantes de Rádio, a primeira do Brasil a operar via satélite com 70 emissoras FM.
ZYD 819, 96.1 MHz, Bandeirantes FM. Uma nova dimensão em frequência modulada.
Agora, estamos no início de uma nova era tecnológica, a rádio digital. A rádio AM terá a mesma qualidade das atuais FM, transmitindo em estéreo. As FMs devem oferecer qualidade próxima dos CDs. Além disso, o mostrador de um aparelho doméstico ou de um automóvel poderá exibir uma série de informações adicionais, como a previsão do tempo, as últimas notícias, o placar de um jogo, a cotação do dólar e quem é a rua. A Universidade Federal de Santa Catarina apresentou a história do rádio. Locução, Guilherme Carrion, Vitor Hugo, Felipe Speck e Roberto Vargas. Produção, edição e técnica de Roberto Vargas. Supervisão de Eduardo Meritz.